Sejam bem-vindos a mais um episódio do Nota Sobre Nada. Hoje eu tô aqui com Gabriel Guinan.
Mais uma vez juntos aqui, dessa vez para falar sobre leituras, olha só. Fazia tempo, hein?
Sabe de onde veio isso, cara? Foi porque, assim, eu recuperei um pouco o hábito de ler antes de dormir, ao invés de ficar no celular. Se bem que eu já voltei pro hábito ruim de ficar no celular e ficar ansioso, né?
Durou três
dias. Mas, assim,
dias.
Enquanto durou, foi maravilhoso, tá ligado?
Sim, cara, é o que eu tava falando pra vocês esses dias, né? Eu tô com esse hábito, só que tanto na hora de dormir, quanto na hora que eu acordo. A primeira coisa que eu faço, levanto, passo meu café. Enquanto o café tá passando lá, sento na sala, abro um livro, alguma coisa que eu esteja lendo, e fico ali pelo menos uns 30 minutinhos do meu dia ali, inicio, sem aquele frenesi, né, das redes sociais, aquela coisa sem parar, aquele bando de conteúdo que vicia sua cabeça e acaba com a sua cabeça.
E essa ideia, que quase virou um quadro no meu canal, é o Clube do Livro, no qual a gente vai pegar algumas leituras recentes. Eu acho que 3 é um bom número, né, pra ficar dinâmico e eficiente, e comentar aqui leituras agradáveis,
maneiras que a gente recomenda.
Não, pode roubar.
Ah, mas tranquilo.
Mas hoje a gente vai falar de 3 leituras recentes e maneiras que a gente quer compartilhar a cada um.
Então bora?
Bora, eu vou começar. Vou começar aqui com exatamente essa leitura que desencadeou essa ideia, que foi a parada que eu tava lendo antes de dormir. Que, cara, pasme, é um livro de romance.
Qual o livro?
O nome do livro é Carrie Soto Está de Volta, e o nome da autora é Taylor Jenkins Reid, que é a mesma autora, você vai reconhecer provavelmente, Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo, e também ela escreveu Daisy Jones and the Six, tá ligado? Que virou uma série da Amazon Prime, tá fazendo um sucesso absurdo. Eu não vi a série e eu não tinha me interessado pelas outras obras dela especificamente, cara. Mas eu já tinha reparado que ela é um fenômeno de vendas absurdo. Porque, pra você ter ideia, eu entrei no site Goodreads, que é o Scoob americano, né? Eu entrei no livro tipo Maus. Maus tinha por volta de, sei lá, 300 mil avaliações no Goodreads. Os livros dela, o livro mais recente dela, que é esse aqui, que é bem recente mesmo, já tinha 2 milhões.
Nossa senhora, é sucesso então.
Não, ela é sucesso absurdo, e assim, eu posso até falar um pouco sobre esse gênero de literatura que predomina muito na Amazon, né, de e-books de putaria soft. Às vezes não é nem tão soft, né, e todos eles são sobre CEO, né, a babá do CEO. A filha indiscreta do CEO.
Mas Carrie Soto Está de Volta não segue essa ideia, né? Pelo
exatamente,
Deus.
Exatamente. Mas, pelo contrário,
mas,
eu
mas
não...
Mas pelo que eu vi, é sobre uma tenista, né? Certo?
Exatamente.
Que é uma coisa que
exatamente,
você gosta muito, que a gente já
muito.
Sabe.
Mas não, cara, eu me surpreendi até porque Carrie Soto, eu esperava um romance, assim, bem bobo e até um pouco mal escrito, sabe? Que quando as interações românticas e sexuais ficam em primeiro plano e a pessoa esquece do que forma uma história completa. Mas eu posso dizer que a Taylor Jenkins Reid é uma excelente escritora pelo que ela se propõe, cara. Me surpreendeu até. Ela, assim, ela faz muito bem o que ela... o que ela promete. E o motivo que esse livro me interessou é porque ele é sobre uma tenista, ele é sobre tênis. E vou te falar, ele é um dos melhores livros que eu já li, ou melhores, uma das melhores histórias, assim, que fala sobre o esporte. Porque é muito comum quando, por exemplo, você gosta muito de alguma coisa e aí alguém faz um filme que tem essa coisa, tá ligado? Que é muito específica. Muito provavelmente esse roteirista, ele não gosta tanto dessa parada quanto você. Mas eu posso dizer que a Taylor... ela realmente gosta ou pesquisou muito bem o tênis, tá ligado? Ela mandou muito bem ao escrever sobre isso. E ela interconecta a história do tênis, feminino nesse caso, com essa personagem fictícia dela. Porque eu fui pesquisar os outros romances dela e isso é muito interessante. Ela tem um padrão, assim como a maioria dos escritores tem um padrão, né? E ela sempre escreve sobre mulheres muito importantes e fodas, interessantes, fictícias. Mas todas, por exemplo, essa é a melhor tenista da história, né? A Daisy Jones and the Six, que tem a série, é como se fosse a Janis Joplin e uma banda, tá ligado? E a Evelyn Hugo é como, sei lá, se fosse a versão fictícia dela da Meryl Streep, sabe? Então o que ela faz é criar essas personagens interessantes e interconectar com seja lá o que ela tá falando, se é sobre música, se é sobre Hollywood ou, nesse caso, tênis. A história desse livro se passa em 94, porque é quando a Carrie Soto, que é uma tenista de 37 anos, que tá há 5 anos aposentada, ela se aposentou com 32 por causa de uma lesão, e também porque ela já tinha realizado o desejo dela de ser a maior da história, né? Você sabe o que é um Grand Slam, Gabriel Guinan?
Não, me explique.
Eu vou explicar agora pro Gabriel Guinan e pra todos os ouvintes que não são fãs desse esporte de Playboy. Grand Slam é o torneio mais importante do ano. Acontecem 4 ao ano e todos eles são muito tradicionais. Isso é importante para a história do livro, tá? Por isso que eu tô contando. O primeiro do ano, cronologicamente, é o Australia Open, que é em quadra dura e normalmente é coberto, ou seja, não tem vento. O segundo do ano é o Roland Garros, que é o aberto da França, que o nosso querido Guga já ganhou 3 vezes, né? E o Rafael Nadal já ganhou 14. E ele se passa no saibro, tá ligado? Que é aquela quadra de terra. E por ser na terra, ela é mais devagar. O terceiro do ano, que é o favorito de muita gente, é o Wimbledon, que é na grama, tu tá ligado nesse, né? Que é o mais tradicional e também, teoricamente, é onde a bola corre mais, tá ligado? Porque a grama, obviamente, ela é muito mais escorregadia do que uma quadra de terra, né? Então, na quadra de terra, a bola sobe, né? Demora mais, você pode tomar mais decisões. Na grama, basicamente, você tem que antecipar o movimento da bola. E, por último, a gente tem o aberto dos Estados Unidos, que é o US Open, né? Então, a gente tem 4 Grand Slams no ano e outros torneios menores, que, tipo, é o ATP Masters, o ATP 500, que tem o no Rio, né? Enfim, esses 4 são os que valem pro legado de um tenista. Porque a personagem principal, ela é obcecada pelo legado dela. Ela tem que ser a melhor. Desde criança ela era assim, ela tem que ser a melhor. Ela é uma pessoa muito fechada. Ela, inclusive, ela escreve muito... É engraçado porque eu me interessei muito sobre tênis, mas eu via o review de uma mulher no YouTube, uma brasileira, e ela se interessou muito pela parte de como ela era julgada pela mídia. Ela tinha apelido Machadinho de Guerra, né? Que, porra, em inglês deve ser alguma coisa muito melhor do que isso. Porque ela era uma tenista fria, que não era fofinha, sabe? Ela não era aquela que fazia olhares pra câmera. Ela era mais carrancuda, né? A história começa em 94, quando uma tenista, que quando ela se aposentou já jogava, bate o recorde dela de 20 Grand Slams, né? E ela quer voltar porque ela não aguenta saber que ela não é a mulher com mais Grand Slams na história, tá ligado? Nem a mulher, a pessoa com mais Grand Slams. Porque nessa época o Roger Federer ainda não tinha ganhado 20 Grand Slams. Nem o Djokovic 23, nem o Nadal 22. Mas, enfim, a personagem, ela volta pra jogar. E também tem um aspecto de romance, né? A gente vê que ela é uma mulher muito fechada pro amor. Ela tem medo de se apaixonar porque ela sabe que ela vai ser deixada. Então tem esses dois aspectos, tá ligado? A personagem se compõe muito por essa pessoa que não sabe perder. E que não sabe lidar com o fato de que ela não é a melhor da história. Talvez ela seja a segunda melhor da história. Mas ela não consegue nem imaginar isso. E também se envolvendo com outro tenista, né? Que era um cara que ela já tinha ficado no passado. Mas ele é um cara que também tá voltando pra se provar. E eles começam a treinar juntos e desenvolver alguma coisinha. Enfim, é um livro muito, muito fofo. Bem escrito, tá? Livro bem escrito. E pra todo mundo que gosta de tênis, se interessa ou tá aberto a se interessar, mais do que recomendado. O que você achou, Guina, desse livro aí?
Cara, achei perfeito pra quem é muito fã de tênis. E, assim, fiquei bem curioso, não entendi como o romance se aplica aí, né?
Ah, não é porque eu não quis cortar, eu quis passar logo pro seu, tá ligado? Porque eu senti que tava falando muito sobre tênis. Mas digamos que 70% do livro é sobre tênis e 30% é sobre romance.
Ah, perfeito, então. Tá pra ligado? Quem é fã de tênis, é perfeito.
Pra quem é fã de romance também, tá, gente? Assim, o Guinan sabe que eu gosto muito de comédia romântica, né? De coisa. Eu escrevo muito sobre relações. Enfim, eu dei nota de 10 de 10 pro que o livro se propõe, tá?
Ô, louco.
Excelente.
Perfeito. Caraca.
Pro que o livro se propõe, 10 de 10. Uma das melhores leituras e mais agradáveis que eu tive nos últimos anos. Fácil.
Mano, eu vou mudar completamente, drasticamente, aqui o rumo desse podcast. Então.
Please do it.
Porque eu vou falar sobre Dylan Dog, Prelúdio para Morrer. É uma HQ que foi publicada pela Mythos. E pra quem não sabe, o Dylan Dog, né, ele é um personagem dos quadrinhos lá da Bonelli Comics, que é publicada lá na Itália, né? E aqui no Brasil é publicado, assim, tem uma ordem completamente maluca, como todo bom quadrinho, né? Que a gente já tá acostumado. Porém, o que você tem que saber de base, basicamente, para acompanhar esse quadrinho, é que o Dylan Dog, ele é um personagem que ele é um investigador paranormal, né? Então, seus casos sempre vão ter elementos sobrenaturais, vampiros, ele parece sempre atraído por alguma coisa, como se ele fosse levado a entrar nesses casos, e o começo dessa história já se dá assim, e ele vai vai parar numa exposição fotográfica, onde ele é atraído por uma mulher, de certa forma, e existe todo um mistério bem denso de horror que envolve BDSM, não de uma forma esdrúxula, eles conseguem levar isso até a nobreza, sabe? E como isso é baseado em fatos, então o que torna tudo mais interessante. E assim, é uma história densa de horror, porém ainda tem os personagens base ali como o Groxo, né, que é um parceiro, um sidekick do Dylan Dog. E a história, assim, o que mais me impressiona, assim, o que mais me deixa feliz de ter contato com essa história é que foi uma história escrita pelo Dario Argento, junto com o Stefano Piani, que já tem um contato com o Dylan Dog. E o Dario Argento é um cineasta, que eu sou muito fã, de horror italiano. E o título Prelúdio para Morrer nada mais é do que uma brincadeira com o título de um dos filmes dele, que é Prelúdio para Matar, Deep Red. Um filme, assim, pra quem não tá acostumado com o terror do Argento, ele é um terror muito mais sobrenatural, só que calmo. Você é levado a acreditar naquilo. Ele brinca muito com cores. É um terror dos anos 70, que ele produziu filmes até 2012, se eu não me engano, é o último dele, que é Drácula 3D. Ele chegou a fazer outros filmes mais recentes, né? Mas ele ficou muito famoso nos anos 70. Ele chegou a fazer Óculos Escuros em 2022. Ele fez um Drácula 3D em 2012, 2013, se eu não me engano. E o terror dele é uma parada muito diferente. E é que aqui, cara, se você tiver contato com esse quadrinho, se vocês puderem procurar ao menos imagens, tá? Para ver, porque é feito, a arte é feita pelo Corrado Roy, e cara, ele consegue trazer, assim, uns planos, mostrar como se fosse cinema mesmo, tanto que muita gente vai acabar falando que esse quadrinho tem cara de filme, sabe? Logicamente, porque tem um diretor de cinema, um roteirista de cinema escrevendo, mas é claramente perceptível, tipo, essa questão do cinema de horror mesmo nesse quadrinho, muito pelas cores, pelo uso do preto, e assim, o jeito que o Currado, ele desenha rostos, né? Rostos?
Eu já mandei essa uma vez também, né?
E o jeito que o Currado desenha rostos aqui, não só isso, né, mas toda a ambientação, os olhares que os personagens têm, como a trama vai ficando cada vez mais densa com esse mistério, porque o personagem é levado a fazer coisas que, assim, são parte do BDSM, assim, mas que aqui soam absurdas e soam abusivas, porque são, e porque acaba por envolver também um aspecto de nobreza e tudo mais. E pra quem é fã do Dario Argento, tem algumas pontinhas ali, uns easter eggs sobre o diretor, como pôsteres e tudo mais. E assim, se você é fã de horror, ou se você nunca leu um quadrinho de horror, ou se você, por exemplo, gosta de, assim, acho que é um comparativo justo. Se você gosta de Hellblazer e você quer experimentar um quadrinho que foge totalmente dessa vertente americana de comics, né? Recomendo fortemente essa edição de Dylan Dog, uma edição especial. Saíram outras edições nesse mesmo formato, né? Prime Edition, da Mythos. Mas o que mais me interessou até agora foi esse. Eu não cheguei a ler o último, que saiu o volume 4. Porém, esse é muito bom. E aí, algum comentário? Quer saber alguma coisa sobre?
Cara, você acredita que eu nunca li Dylan Dog? Então não tenho o que comentar.
Cara, assim, eu não tinha tido tanto contato. Eu tinha lido uma coisa ou outra naqueles formatinhos que saem.
Mas
isso
que eu ia perguntar. Esse que você tá falando é capa dura, né? Não é aqueles formatinhos.
Esse é é uma edição especial, assim, pelo que eu entendi. Eles são autores convidados que passaram pelo Dylan Dog, sabe? Em edições e volumes especiais. E também que são autores fortes, né? Mas, assim, ainda faz parte, né, da cronologia do Dylan Dog, que eu não sei como funciona tão a fundo. Tipo, a edição que sai aqui é a 383, né? Que saiu em julho de 2018 na Itália. Mas, assim, um personagem que tem anos de história, mas essas histórias funcionam bem sozinhas, como arcos especiais. Só tem que saber a base mesmo, né? Do personagem, que é ele ser esse detetive sobrenatural, ele ter esse parceiro dele que serve como gancho pra piadas, né? Que é o Groxo, que nada mais é que uma referência ao Groxo Marx, né? E também acho que com esse quadrinho você já entende um pouco do temperamento do Dylan Dog, acho que é perfeito pra você iniciar no Dylan Dog, assim.
Beleza, então lembrando que todos esses gibis e livros que a gente recomendar, vai ter o link aqui na descrição do episódio. Vai ajudar muito a gente, quem quiser comprar, pelo link, por favor. E eu já vou passar direto pra minha próxima recomendação, que também é um quadrinho, que eu não sei se você já leu, cara. É do Box Brown e chama André o Gigante.
Cara, ainda não li.
Pra quem não tá ligado, o Box Brown é um, cara, é um autor que esse é o primeiro dele que eu pego, por incrível que pareça. É da editora Mino, que já me mandou muita coisa, mas nunca nada do Box Brown, que é engraçado, né? Mas esse cara, eu considero ele muito foda, porque ele produz umas paradas totalmente... Nesse caso, é uma biografia em quadrinhos, né? Do André o Gigante, que foi uma estrela do WWE e fez aquele filme, sabe? Você já viu A Princesa Prometida, cara? Ele tá nele, tá ligado? Inclusive, é um dos meus filmes preferidos. E esse gibi é basicamente a biografia feita no melhor estilo Box Brown desse cara, tá ligado? Que, pô, teve uma vida interessante, sim, né? Né, Rogerinho?
Né, Rogerinho? O Box Brown, ele faz bastante biografias em quadrinhos, porque eu lembro daquele Tetris, só que eu não cheguei a ler também.
Pois é, cara, o Tetris eu tô pra comprar também, porque é uma história interessantíssima, que envolve União Soviética, né? É o jogo mais vendido da história, não sei se você tá ligado nisso, é de fato o jogo mais vendido da história, tá ligado? E eu vou te falar que o meu sonho de consumo... Eu tenho dois sonhos de consumo do Box Brown que não saíram ainda no Brasil, que é o do Andy Kaufman, que tá aí, é uma biografia, né? E também é uma é um mockumentary que ele faz de um cara que foi um child star, tá ligado? Que, inclusive, esse é o nome do gibi, Child Star, que é a história de uma pessoa fictícia, né? Uma caulicalque da vida.
Eu não sei se você lembra, mas ele fez o cannabis, né? Não sei se chegou
Sim,
a ler.
Sim, a história da ilegalização da maconha
nos Estados Unidos,
que
cara.
É excelente.
Esse é muito,
muito bom.
Muito bom. Eu lembro
eu li
que
aí
quando...
na sua casa, pô.
Sim, eu lembro que quando a Mino mandou, ela mandou junto um pacotinho de seda, assim, cara. Inclusive, tá em pré-venda, né, o efeito He-Man. Desse mesmo autor. Como a indústria dos brinquedos moldou a sua infância pelo consumo.
Fica a dica aí também, gente. Cara, é um autor muito foda. E eu vou te falar que de todos esses assuntos, André o Gigante talvez seja o que não seja tão interessante quanto todos esses que a gente tá mencionando, que eu tô muito mais empolgado, sabe? Mas, por ser desse autor, e cara, eu gostei, tá ligado? Realmente vale a pena. Mas não tem muita coisa pra falar não, tá ligado? Eu não tirei nenhuma observação que viraria um vídeo, sabe? Eu só gostei muito porque é mais uma obra desse autor que eu curto.
Que pra ajudar as pessoas a visualizarem quem é o André o Gigante, joguem no Google aí rapidamente, que vocês vão bater o olho e falar: ah, caralho, tem um quadrinho sobre esse cara.
Inclusive, o que eu posso dizer também pra concluir é que ele custa R$70, mas direto tem promoção abaixo de R$30, tá? Então fica de olho, bota no carrinho que quando abaixar o preço eles vão te avisar. E é isso.
Fiquei curioso, fiquei curioso pra esse aí, cara. O quadrinho que eu vou falar, então, é um quadrinho... Ele é canadense, né, se eu não me engano? Ou ele é... O autor, eu sei que ele nasceu em Paris, né? Que é o Marc-Antoine Mathieu. Ó, que bonitinho, como fala? Francês? Que é Prisioneiro dos Sonhos, A Origem. Eu acho que você teve contato com esse quadrinho. E eu não sei nem sequer explicar esse quadrinho... Sem ser dessa forma. Ele não é simplesmente uma HQ, mas ele é uma HQ objeto. Ou seja, você ter esse quadrinho em mãos, mídia física, é a única maneira de se ler esse quadrinho. Ele é o que faz jus ao nome quadrinho de fato pra mim, porque não tem como você ler esse quadrinho em mídia digital, não tem como esse quadrinho ser adaptado pra qualquer tipo de coisa, então é uma obra que realmente respeita o que faz um quadrinho ser quadrinho. Que são os quadros e o modo que você usa os quadros dentro da narrativa.
A virada de página,
mim,
né?
Exatamente. Isso pra mim é genial. Pra eu dar qualquer tipo de resumo seria muito bobo, mas vou tentar aqui dar de alguma forma, né? A gente acompanha esse personagem chamado Julius.
A sinopse é interessante.
Que ele trabalha no Ministério do Humor. E ele nada mais faz do que mora ali. Tem uma vida pacata, nada demais, até que ele recebe uma página, né? Uma página de quadrinho, e ele descobre que o futuro dele tá escrito ali, nessa página de quadrinho. E aí você consegue imaginar, então, o porquê da mídia física, por que do quadrinho em si ser tão importante. Esse quadrinho ganhou prêmios, tá? Tipo, o Angoulême, foi publicado em 1990, ele recebeu o prêmio Revelação no Festival de Quadrinhos de Angoulême, em 91, e ele tem mais outros 6 volumes que se... que passam depois, não sei nem dizer se passam depois, né? Mas que complementam esse modo de contar, que é, assim, pelo que eu entendi, o forte, né, do Antônio Mathieu. Eu não cheguei a ler Deus em Pessoa, que é outro quadrinho publicado pela Comic Zone do Mathieu, que nada mais é... Eu não sei nem dizer sobre o que é, enfim, não cheguei a ler, mas fiquei curioso, e se seguir essa premissa, assim, essa ideia desse autor com os quadrinhos, eu ficaria muito, muito feliz de acompanhar. É mais um exemplo de um grande autor que foge dessa vertente de quadrinhos de super-herói e tudo mais, e que sabe contar boas histórias com os quadrinhos. Tentem olhar esse quadrinho de alguma forma, sabe? Vocês tentem pegar esse quadrinho. Tanto ele, quanto o processo, o começo do fim, acho que a Comic Zone vai acabar publicando outros volumes também. Então, fica a minha recomendação. E, Peters, vamos lá. Próximo é um quadrinho onde?
São dois volumes da mesma série de quadrinhos, na verdade, que tá de graça na Amazon, cara. Tipo, o preço original é R$45. Tem mais de 200 páginas e cada um tá tipo 13 ou 14 reais, cada um dos volumes.
Quase só 300 páginas. Né?
Só que eu vou focar no volume 2 e a série é a bem da hora do brasileiro Raoni Marques. Vou ter que explicar o que é, né? De onde veio e como foi parar na JBC, que é a maior editora de mangás do Brasil, né? Cara, o Raoni Marques é um quadrinista, roteirista brasileiro, né? Ele tem um canal no YouTube. Foi aí que eu conheci ele, inclusive, eu acho. Ou foi na Comic Con, foi um dos dois. E eu comprei um gibi dele na Comic Con porque era sobre... Sobre o quê? Tênis. Samurais tenistas.
Só que adoro esse, eu adoro esse.
E acabou, virou, e acabou se tornando a HQ mais da hora. A HQ mais da hora. Inclusive, eu tô pra fazer um vídeo faz muito tempo chamado O Mangá Mais Da Hora, né? Vai rolar. Sobre esse mangá, inclusive.
Cara, eu adoro esse primeiro mangá que você teve contato, né? De... Porque a base dele é simples, acho que a gente já chegou a comentar sobre esse mangá aqui, né? Eu lembro disso.
Cara, não sei, mas eu vou dar... Mas o que é o Bem da Hora? Essa série de dois volumes de 200 páginas e poucas cada. O Raoni já fez muita HQ foda, tá ligado? Muitas HQs, tipo, One Shot, é a especialidade dele, né? HQs de 40, 60 páginas às vezes... E a JBC basicamente compilou todas essas em dois volumes, com uma edição linda, cara. Você tem o papel? Cara, o papel é bom demais. Se
não
você não tiver, se você não tiver,
hora...
não tem desculpa pra não comprar agora, tá? Com esse preço. Mas eu vou focar na primeira história presente no volume 2, que se você for ver a capa, uma capa linda, né, com vários personagens, tem até um que parece muito o Mr. Satan, talvez seja. E tem um samurai... com uma raquete de tênis, uma bolinha, e se você reparar, o cabo da raquete é o cabo de uma katana, de uma espada. E por que que esse gibi me marcou tanto a ponto de eu falar que é o gibi mais foda que eu já comprei na Comic Con? Porque ele teve uma ideia muito foda. Ele pegou a história do Miyamoto Musashi e do Kojiro, né? Que eu não lembro o outro nome do Kojiro, que foram dois rivais muito, né? Eles tiveram uma luta muito lendária, né? Que é a história do Vagabond, inclusive.
Sim.
E o que ele fez foi fazer o link, né, a analogia entre a arte dos samurais com a arte do tênis. E não só isso, ele pegou essa luta famosíssima e ele transpôs pra final de Wimbledon de 1980. Que inclusive ganhou um filme, né, com agora eu vou explodir a cabeça do Guinan, com Shia LaBeouf.
Qual o filme que é?
O nome do filme é Borg vs McEnroe, né, que tipo, eram personalidades distintas. Que,
ah,
tipo,
eu lembro desse filme.
O Borg era o suíço, né? E o McEnroe era o esquentadinho, que era tipo, pô, é o esquentadinho que protagonizou aquela cena que ele tava em Wimbledon mesmo, né? Que é essa final de 1980, que é onde se passa essa história, tá ligado? Essa história se passa no torneio de Wimbledon, que é o torneio mais tradicional entre os quatro torneios mais importantes. Tanto que é aquele que é na Inglaterra, é jogado na grama, e os jogadores só podem jogar se eles estiverem trajados todos de branco. E o que o Raoni faz, mano, é ele pega essa final e essa coisa de tênis, porque o tênis eu tenho voltado a jogar, né, cara? Eu sempre gostei muito do esporte, mas eu voltei a ter a oportunidade de jogar faz uns 2 meses, tá ligado? Comprei até uma raquete cara, porque essa final de 1980, ela foi realmente tão dramática que virou filme, né? Eu recomendo, inclusive, vocês assistirem esse filme, Borg vs McEnroe. E, cara... Raoni é um mestre da narrativa, recomendo muito o trabalho dele como um todo. Ele saiu, inclusive, pela JBC, se você abrir na Amazon o Bem da Hora, tem a opção de comprar junto o Como Fazer Mangá, que eu recomendo muito, tá ligado? Eu tenho, inclusive, eu comprei faz mó tempão o Como Escrever Histórias dele, tá ligado?
Sim, ele tem uma série no canal dele, né, no YouTube, que ele fala sobre roteiros, muito boa.
Recomendo aí pesquisar no YouTube, na Amazon, né? Onde mais tiver pra pesquisar, no Google. Ah, ele tem um site, né? Bendahora.com. O Bem da Hora escreve junto e é com N, não com M de Maria, é com N de navio. Aí você já acha, né? E desenvolve, né? Ou pesquisa na Amazon mesmo, que, pô, recomendo pra caralho não só o Tenkamusô. Nossa, a gente quase nunca xinga aqui, né? Mas pode, só pra constar. E só pra constar mesmo que tem 272 páginas o volume 2. Cara, a diagramação linda. O papel também, tipo, eu sei que é muito... coisa de trouxa ficar elogiando papel.
Exato.
Mas é porque, assim,
sim, é
na minha opinião,
uma edição que, boa.
Eu quero dizer porque, pô, o trabalho do cara é muito foda e tá saindo na melhor qualidade possível. Esse é o ponto, tá ligado? E assim eu concluo essa recomendação aqui, mano. Vão lá, porque mesmo que já tenha saído essa promoção de 13 e 14 reais, ainda vai estar muito barato porque vai estar menos de 20 reais. Comprem, tá ligado? Vamos fazer ficar num dos mais vendidos lá, pô. Façam isso. Pra JBC me mandar mais coisas, me mandar mais volumes de Nana. Eu tô comprando Nana, tá? Eu tô comprando Nana, o mangá, que vai estar no próximo volume de Clube do Livro aqui, tá? Vai ser mensal, talvez. Idealmente Boa. Vai ser mensal. Mas, por favor, passa
Vamos
aí
lá,
pra
então.
Sua última recomendação, que você vai roubar, né, safado?
Última coisa que eu vou comentar, então, é... Assim, fora o que eu vou roubar, que é um livro, é mais um quadrinho, que é o Meu Diário de Nova York, da Julie Doce. Pra quem não conhece, a quadrinista... assim, muito, muito foda. Ela quebrou bastante os padrões, assim, no final dos anos 80, porque ela faz quadrinhos autobiográficos e ela nunca, assim, mediu a língua, vamos dizer assim, nunca ligou de contar mesmo qualquer que seja a história, com sujeira que seja, e o que era meio comum até entre os quadrinistas homens, mas por ela ser uma mulher, isso... quebrou alguns paradigmas de como uma mulher narrava as histórias em quadrinhos até então. Não acho que tem nada de errado, ela fez o correto mesmo, mas é um ponto a se destacar, porque foi uma quebra de padrões ali de liberdade escrita, né? Ela, inclusive, ganhou o Grand Prix de Angoulême em 2022, que é um prêmio importantíssimo dos quadrinhos, né? E o que ela faz é realmente relatar experiências que ela teve durante a sua vida, já teve contato com grandes quadrinistas, e aqui, nesse quadrinho em específico, ela narra a história de quando ela sai, né, da cidade de onde ela veio, lá do Canadá. Ela primeiramente narra, as duas primeiras histórias são a primeira experiência sexual dela, que é bizarra, é esquisitíssima, assim, bem fora do comum, e de um jeito meio ruim pra ela, bem ruim, inclusive, e... Essa primeira história, então, conta essa experiência sexual bizarra que ela teve. E na segunda história é quando ela vai pra faculdade, né, da história da arte. O contato dela com a arte em si. E aí, quando ela se conhece esse personagem que é o namorado dela, que é outro quadrinista também, que ela tem essa relação com ele, tipo, por tempo curtíssimo, e eles resolvem morar juntos. Eles mudam pra Nova York, né? Assim, com vontade e muita coragem, tá ligado? E o sonho dela era ser quadrinista e tudo mais. Já começou a publicar coisas nesse momento. Começa a entrar no meio dos quadrinhos, a conhecer outros grandes quadrinistas. E o problema, o grande problema que ela enfrenta durante toda a história é que esse mano é um noiado. Mas, tipo assim...
É tipo a gente?
Não, mano, ele é péssimo, parça. Ah, tá. Ele, tipo assim, ele é um quadrinista noiado, ele não cumpre porra de prazo nenhum, ele só quer saber de ficar baforando loló e é sério, e cheirando pó. Tipo, desculpem, pessoal, mas é isso.
Pô,
e ele é extremamente tóxico, assim, quando a história foi escrita, assim, isso não era um grande ponto ainda, né? Tipo,
de quando é isso?
Banalizado... Ah, deixa eu ver, mano.
Ela só foi sincera, né? Tipo, não é como se ela tivesse... Né? Tipo, não é uma parada pra vender como venderia hoje em dia, né?
Sim,
Ela só se expôs mesmo, igual todo quadrinista autobiográfico faz, né?
Cara? É, só que, mano, ela é muita sujeira, assim. Cara... No nível que você fala, caralho. Mano, eu não sei quando foi publicado originalmente, cara. Eu tenho aqui um 98, mas eu não sei se essa história se é de 98.
Vou botar no carrinho aqui.
Ó, a história se passa em 83, mas eu não tenho certeza se essa história foi escrita em 83, tá? Só pra gente, assim, dá a entender que a história sempre é feita e publicada no mesmo momento, porque tem consequências dessa história, mas começa em 83. Por ali, essa primeira, a primeira história, pelo menos, depois eles mudam pra Nova York. E, cara, o maluco é péssimo, é péssimo. E ele é muito snob, escroto, porque, assim, ele não. Ele, tipo assim, tem outros personagens ali que aparecem, se eu não me engano, o Charles Burns ou o Art Spiegelman aparece, eu não lembro. Algum desses autores aparece numa reunião que eles tinham de quadrinistas, sabe? E aí, mano. Esse filho da puta simplesmente fala: "Não, você não tem que ir lá, não. Esses caras são uns merda." Só que, tipo, mano, não é eles que ficam baforando o dia inteiro em casa, tá ligado? Sem fazer porra nenhuma de útil. Enfim, vale muito a pena, é divertido. Tem aquele traço de quadrinho independente americano. Aqui é franco-canadense, mas enfim, né? Ainda tem essa vibe de quadrinho independente americano, bastante rachuras, um preto predominante, muito detalhe em cada quadro, tanto que parece tudo sempre muito apertado no quadro, como se tivesse muita informação ali mesmo. Tem bastante, é uma leitura bem densa no sentido de ter bastante texto, o que é ótimo, não tô falando, não é um ponto ruim. E, assim, alguns gatilhos para as pessoas, tá? Tem, assim, cenas que eles estão, tipo, realmente, ah, não tem nada pra fazer, eu quero só. Assim, ó, tô numa página aqui que o maluco tá. Eles estão brigando pra cheirar pó, tá ligado? E, assim, uma coisa que eu acho muito corajosa da autora, né? Procurem, eu espero que ela seja mais publicada, saiu pela Veneta aqui, né? Quem mais poderia publicar no Brasil. Incrível! E espero que a Veneta continue publicando outras obras dessa autora aqui. E aí eu vou roubar, mas não sei se é bem roubar, não vou comentar a fundo, mas, cara, caso Larissa Manoela aí me lembrou, e aí eu comecei a rascunhar o um ensaio sobre isso,
Você
né?
leu
Sobre
o. Como é que é o nome do livro
Estou
que eu.
feliz que minha mãe morreu
Você
da Judith
leu?
McCurdy? Sim, cara, eu tô.
Eu comprei também, mas. Ah, pô. Mas eu ia falar desse livro, só que eu ia falar que eu ia deixar pro próximo.
Aí, ó, pronto, perfeito, o gancho perfeito. Até o próximo episódio do Nota Sobre Nada, que seja um clube do livro, o Peters vai falar sobre esse livro e eu vou ter feito, se tudo der certo, um ensaio sobre isso, porque, cara, falar sobre anorexia, falar honestidade, sobre essa parada da honestidade da Jenna McCurdy nesse livro, de como, tipo, a mãe, sabe, viva, faz com que a filha tenha doenças e, enfim, e comparar, de certa forma, com esse caso da Larissa Manoela, que também se estende a outros casos de que a gente. E o ponto principal que eu venho rascunhando é sobre como a internet tá piorando isso de uma forma que a gente só vai ver daqui, tipo, 30 anos. Então.
Eu ia falar sobre o Mágico de Oz junto, mas.
Então, se vocês quiserem participar mais de forma ativa, né? Olha que legal, uma coisa que a gente conseguiu tirar desse episódio. Leiam, procurem ler. Estou feliz que minha mãe morreu. Até o próximo episódio do Clube do Livro, que a gente vai adentrar e quem sabe, assim, até, né? Isso vira um episódio sozinho, né? Do Nota Sobre Nada. Mas, enfim,
Sim, é
primeiramente.
verdade, é verdade. Bem, pode ser o próximo episódio, inclusive, né?
Ah, não,
Ó.
aí. Não, calma,
É,
calma.
tá bom. Mas eu. Não, mas é verdade, eu não tinha pensado nisso. Mas antes da gente concluir, eu também queria falar sobre um livro. Eu também
Vai
queria
lá.
dar a sinopse de um livro. Porque, assim,
Vamos.
eu já falei extensivamente nos episódios de Nota Sobre Nada sobre o meu livro impessoal, né? Que já falei no meu canal, já postei no meu Instagram. Eu tenho que, inclusive, agradecer vocês que, tipo, cara, para um livro independente, para um momento que meu canal passa, eu tendo perdido o meu outro Instagram, que esse, porra, o tanto de gente que já tinha comprado aérea por lá, que eu perdi o contato, que não sabem que eu perdi aquele Instagram, acham que eu morri, talvez. E cara, o YouTube também parando de entregar meus vídeos. Esse último vídeo agora, que finalmente está sendo entregue, um monte de comentário falando: "Nossa, tava sumido, né? Mó tempão sem fazer vídeo, ou fazendo vídeo pra caramba aí."
Ah,
Mas,
é o algoritmo, né, mano?
enfim, mesmo eu queria, por isso que eu tô agradecendo, porque mesmo contra o algoritmo, vendeu uma quantidade maneira, tá? Eu ainda quero vender mais, óbvio, quero continuar vendendo para sempre esse livro, que é um livro muito importante para mim, e quero aqui, assim como em pessoal, que aqui seja o primeiro canal, o primeiro lugar que eu vou lançar mesmo a pré-venda do meu próximo livro de verde e amarelo, que numa hora dessa você já pode ir no meu Twitter e ver a capa que eu já devo ter postado, tá ligado? Porque tá para sair hoje. Hoje, enquanto a gente grava, mas ontem, enquanto é postado e sei lá quando você tá ouvindo, né? Mas eu vou dar a sinopse aqui pro Guinan, que nem lembra mais da sinopse, e eu, ao mesmo tempo, vou dar pra quem tá ouvindo, né?
Ai, ai.
Esse outro livro, Gabriel Guinan, de verde e amarelo, porque você leu o Impessoal, óbvio, né?
Li o Impessoal. Eu lembro de começar a ler esse outro livro seu. Mas não finalizei porque eu prefiro ler a edição física pra ir destacando bons momentos e tudo mais.
E o que você achou da capa que eu já te mostrei?
Cara, adorei a capa. Acho que assim, a ideia, como eu comentei, assim, segue um pouco a diagramação da capa do Impessoal, só que com artes incríveis, tá? É mais de uma arte que ali nesse caso, né?
Vai fazer mais sentido pras pessoas quando eu explicar a sinopse. Que...
Diga então a sinopse pra
mim. Finge que você não sabe e eu vou fingir que você realmente não sabe, tá ligado?
Vai lá, manda.
Muito diferente de Impessoal esse livro, tá? Porque enquanto o meu primeiro romance era em primeira pessoa e era quase que um exorcismo de sentimentos muito pessoais, né, ironicamente, esse livro já foi uma parada assim que eu quis expandir meu horizonte como escritor e compus uma história assim pensando 100% no fator, cara, isso vai ficar interessante como história, vai fazer sentido, tem todos os pontos que precisam estar bonitinhos e redondinhos. E cara, eu fiquei muito satisfeito, não é em primeira pessoa, é um narrador onipresente. E é uma tragicomédia sobre uma família tradicional carioca. É sobre a família Lopes, que é uma família muito rica. E é sobre os quatro integrantes dessa família que dividem espaço igual nessa história, né? E por isso que a gente tem um narrador muito cínico, né? Engraçado até, eu considero esse livro muito engraçado. Apesar de ser uma história de gente se desgraçando da cabeça e literalmente se fudendo na vida. Mas basicamente são quatro personagens. O primeiro deles é o pai, né? O Antônio Lopes, que tem o apelido de Toninho, né? Bota aí o áudio do Fred Mercury prateado falando Toninho.
Toninho! Quanto tempo, Toninho!
E o apelido dele é Toninho não pelo diminutivo de Antônio, é porque ele é um sósia perfeito do Tony Ramos. Achei que você fosse rir, desculpa.
Pronto, pega essa canada.
Eu fiz a pausa do The Big Bang Theory pra plateia rir, pra eu poder continuar. E isso é relevante porque todas as histórias, todas as pessoas nesse livro lidam com o tema identidade e relações. E como identidade afeta as relações e vice-versa. Ele é um piloto de avião de 60 anos, mas é um cara, né, jovial ainda, né? E se apaixona perdidamente por uma passageira que é, cara, é o avatar da sensualidade, né? Uma mulher morena, lindíssima, que chama Lana por causa da Lana Del Rey, né? E enquanto isso, a gente tem a Cristiane, que é a esposa dele, que tem seus 40 anos, casou com ele com tipo 15, né? Uma vibe meio Marcela Temer. Não sei se eu posso. Eu posso falar, né? No podcast, foda-se. Ela cresceu pobre numa comunidade com a avó, né? Criada pela avó. A mãe era da vida, então a avó era muito evangélica. E ela também ela é muito evangélica, isso é muito importante pra história. O aspecto da história dela é que ela vai perceber que o marido dela tá mudando por causa dessa paixonite que ele desenvolve. E ela começa a entrar numa crise de identidade e ela parte pra religião. Que ela é evangélica, no caso. O casal de filhos, que moram num apartamento alguns andares abaixo da cobertura dos pais, é o Juninho e a Aninha. Ele é um moleque, assim, meio... uma vibe meio Red Pill, incel, né? Completamente obcecado por pornografia. Né? Inclusive, eu anunciei esse livro que eu tava escrevendo num vídeo que eu fiz na sua casa, sabia? Que é aquele vídeo sobre catfish. Então, galera, se vocês viram o meu vídeo sobre catfish e sobre 90 Day Fiancé, 90 Dias Pra Casar, esse é o livro, que tá escrito desde 2021 e agora tá finalmente sendo impresso com a mesma qualidade de impressão e diagramação do Impessoal, né? Mas, enfim, voltando, ele cai num catfish via Tinder e a irmã dele, que mora no mesmo apartamento, namora um cara que é, assim, pensa num cara, gente boa, trata ela bem, mas ela começa a achar ele muito por pilha das colegas de faculdade e também porque ela é aquela mina certinha, estudiosa, que nunca fez nada de errado na vida. Eles namoram tipo, há muitos anos, e uma parte do namoro foi online, e agora eles namoram e moram juntos, né? Num apartamento que é dos pais dela. E ela começa a achar ele sem sal e começa a cismar que ela quer outras experiências sexuais de relação. E esses quatro personagens, eles são intercalados. Então, tipo, assim, o livro é escrito por tomos. São quatro tomos e dentro de cada tomo tem uns 6, 7, 8 capítulos, né? E esses capítulos, às vezes, muda de um personagem pro outro, e a forma com que eu faço isso é bem simples até, tá ligado? Tipo, pulo algumas linhas, faço um parágrafo, coloco um símbolozinho que parece um losango em pé e já mudo de, tá ligado, de personagem. E tudo isso intercalado por esse narrador que quase que nos permite rir da desgraça deles, entendeu? E basicamente é sobre essa coisa de são personagens que, por serem tão privilegiados assim, eles nunca desenvolveram essa coisa de inteligência emocional. E são todos eles se fudendo exatamente por causa disso.
Muito bom, muito bom.
Então, se você achou esse livro interessante, quer ler, ele tem mais páginas que em pessoal. Ele vai custar, na pré-venda, R$75, mas ele tem frete incluso, além do clássico adesivo da capa, de verde e amarelo. E também, pra quem me perguntou, que tava triste, poxa, por que eu não ganhei? Comprei em pessoal lá no começo, do adesivo do Brilho Eterno de Uma Mente Sem Lembranças, que fez tanto sucesso. Cara, tá fazendo sucesso esse adesivo, hein, Gran? Falei igual o Gugu agora, nos anos 90. Mas, cara, é real, as pessoas amaram esse adesivo. E tem todos esses brindes, frete grátis, um livro com mais páginas. Todos eles vão autografados com dedicatória para a pessoa que comprou, ou se você quiser comprar para alguém, eu sempre assino para a pessoa que você quer dar de presente. Eu já fiz isso várias vezes com o pessoal, sabia, Guina?
Não sabia, cara.
Acontece muito. Nossa, muita coisa louca aconteceu nessa venda de impessoal, muita gente foda, tá ligado? E espero que estejam curtindo, porque estão financiando muito conteúdo que voltou com força aí, não sei. Para quem estava acostumado em 2 vídeos por ano aí, só nos últimos 2 meses rolaram o quê? Uns 6, 7, talvez? Tá rolando mais episódio de podcast. Enfim, pra comprar comigo é só mandar uma mensagem no Instagram, @peters.felipe, ou no Twitter, @felipe_peters, mas no Twitter tá tendo problema pra mandar DM, sabia? Tá ligado? Tá uma merda. Culpa do Elon Musk. Prefiro que mandem pelo Instagram. E quem não quer ou não tem rede social, manda um e-mail que eu vou responder, mas aí eu preciso que vocês chequem o e-mail depois, porque acontece muito da pessoa mandar um e-mail pra mim, eu responder e a pessoa não falar mais nada, porque esquece de entrar de novo no e-mail. Então, quer comprar por e-mail? Manda pra petersfelipe@gmail.com e fica de olho que eu vou responder rápido, tá? E é isso, cara. Excelente episódio hoje. Espero muito que role esse episódio sobre Tô Feliz Que Minha Mãe Morreu. Outra coisa que eu esqueci de falar, Guina, é que tem um grupo no WhatsApp de quem comprou em pessoal, que inicialmente era um grupo no Discord, né? Mas quem comprar de verde e amarelo também... Se você já comprou em pessoal, me pede que eu te coloco lá, te mando o link. Realmente é porque o grupo foi recém-criado e eu não consegui colocar todo mundo mesmo, entendeu? E eu queria agradecer pra quem ficou até agora ouvindo com a gente. Queria mandar um salve especial, inclusive, pra quem ouve a gente no ônibus, indo trabalhar, indo pra escola, indo pra faculdade, tá ligado? Viajando, de manhãzinha, sei lá, andando pela rua, indo no mercado. Essa galera que consome podcast pra caramba e escolheu a gente como um dos felizardos a serem ouvidos, um salve especial pra você hoje.
E então é isso, agradecemos vocês ouvintes que ouviram a gente até agora. Esperamos vocês nos próximos episódios. Não esqueça de deixar aí uns 5 estrelas pra gente.
Ajuda também. Demais, fica bonito demais.
Perfeito. E é isso, né, Peters? Até o próximo episódio?
Até o próximo episódio. Tchau.
Falou!